Estamos de volta aqui no News Truck da CBN Campinas, hoje no Largo do Rosário, acompanhando, né, o dia pela educação e pela universidade pública. Nós vamos conversar agora com o professor Jefferson Picanço. Já estivemos com ele no CBN Total, naquela oportunidade por telefone, porque o professor Jefferson, do Instituto de Geologia da Unicamp, foi até Brumadinho acompanhar o que aconteceu naquela tragédia nas barragens e ajudar as pessoas lá em Brumadinho. E das barragens, de maneira geral, nós vamos falar aqui no CBN Total. Professor, seja bem-vindo ao News Truck, uma boa tarde.
Boa tarde.
Queria começar comentando, né, porque quando aquela entrevista foi ao ar, nem todo mundo que está ouvindo hoje ouviu, né? Como é que foi o trabalho lá em Brumadinho, né, numa tragédia como essa causada por uma barragem, que é uma tragédia, toda tragédia é imprevisível, né, mas que pegou muitas pessoas, né? Como é que foi aquele trabalho, o que o senhor viu lá?
Bom, Brumadinho foi uma tragédia terrível, assim como foi Mariana, né? E que, na verdade, infelizmente, esses desastres com barragens são muito mais comuns do que a gente pensa. Se a gente vai ver em termos mundiais, né, esses desastres ocorrem com uma frequência absurda, porque as barragens de rejeito são muito instáveis e elas tendem a romper com certa facilidade. E que o que nós fizemos em Brumadinho foi que uma dessas barragens aí não estava sofrendo uma manutenção adequada e veio a falhar numa hora terrível, que foi ao meio-dia, a hora que estava todo mundo nas dependências, no restaurante, etc., e ocasionou toda essa grande quantidade de mortes, né? Então é uma coisa terrível essa tragédia aí de...
E o senhor, quando chegou lá, já eram alguns dias depois da tragédia, né?
Isso, eu cheguei lá no quarto dia da tragédia, já assim, a possibilidade de encontrar pessoas com vida já era remota, né? E eu fui lá por uma ONG que eu participo, que é o pessoal da Universidade Federal do Paraná, do Senacid, né? E o que nós fizemos foi um trabalho de verificar os danos ocasionados pelo fluxo de rejeitos, saber avaliar qual é a intensidade desse fluxo. Esse fluxo, ele vem com uma intensidade forte, uma velocidade forte no início, depois ele vai diminuindo. Então a gente fez um mapa preliminar mostrando isso para que auxiliasse os bombeiros na busca pelos corpos.
Quem é leigo no assunto, e a maioria dos nossos ouvintes são, até nós jornalistas, a gente se informa, mas não tem a especialização que tem um professor como o senhor. Mas só o nome rejeito já traz algo de que tem substâncias ali que vão fazer mal para as pessoas. Não é só a força da queda da barragem, né? Também existem ali substâncias que causam intoxicações, que podem deixar sequelas muito graves para quem sobreviver. É isso mesmo?
Então, existem muitos tipos, dependendo do tipo de commodity, de material que você está tirando, tem um tipo de rejeito, né? Então, tem alguns tipos de rejeito que são prontamente perigosos. Por exemplo, uma mineração de ouro, ela tem muito cianeto. Portanto, isso é imediatamente contaminante, é muito perigoso e pode levar à morte por uma contaminação mais direta. No caso ali, são materiais à base de ferro. Então, na verdade, a gente ainda não sabe quais são o que a gente poderia ter de contaminação a médio e longo prazo. A curto prazo, isso é um pouquinho... o que aconteceu foi, basicamente, na água do rio, você sujou a água do rio, turvou a água do rio, e você matou toda a fauna do rio. Isso que aconteceu. Com as pessoas, você não tem... não é prontamente intoxicante. Mas nós ainda estamos investigando para saber quais seriam as consequências disso a médio e longo prazo.
Era sobre isso que eu queria dizer. Faz alguns meses já que a tragédia aconteceu, mas não tem como ter noção do estrago que ela vai causar, porque ela ainda causa estrago.
Sim, porque como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, o desastre, ele continua, né? O desastre, ele acontece naquela hora, que ele é o horário agudo do desastre, mas o desastre vai continuar enquanto tiver pessoas sofrendo, pessoas ou o meio ambiente sofrendo com as consequências dele. Então, assim, em termos de vidas humanas, eu costumo dizer que o desastre só acaba quando a última pessoa que viveu aquele desastre morre. Até então, você ainda está vivendo aquele desastre.
Serão muitos e muitos anos, né? Porque apesar do número de mortos, também teve muitos sobreviventes aí. Então, muita gente ainda vai viver isso e o senhor viveu essa situação de perto. Bom, e outra coisa que chamou a atenção na primeira resposta, né? Que são mais comuns do que se imagina. E o senhor falou muito claramente, são barragens de rejeitos, né? Eu vou perguntar isso porque daqui a pouco a gente vai entrar na questão das barragens de água. O perigoso são os rejeitos, são as barragens de rejeitos que são mais vulneráveis.
Então, as barragens de rejeito, elas são uma construção muito... que são feitas para guardar o material que não é usado na mineração. Então, por exemplo, se você tem uma jazida de um certo metal, você tira, por exemplo, no caso do ferro até bastante, você tira uma tonelada de material, você tira 700 quilos daquilo lá é ferro, 70% daquilo lá é ferro. O restante é rejeito. Então, 300 quilos daquela uma tonelada é o rejeito. Esse rejeito tem que ser colocado em algum lugar, né? Então, em geral, esse rejeito é colocado, depositado na forma de polpa, né? Em barragem de rejeito.
Perfeito. Bom, agora vamos falar da barragem de água, né? Porque aqui o senhor está vendo, no estado de São Paulo, está acompanhando pedidos da prefeitura de Pedreira para parar a barragem, o governo do estado falando que vai fazer, que é uma solução para a crise hídrica. A gente ouviu agora há pouco também uma reportagem de um professor da Unicamp dizendo, né, que se nada for feito, em 2035 é perigoso ter uma nova crise hídrica, né? Porque não é que se... fez algumas ações, não é porque se fez algumas ações depois de 2013 que a gente está livre, né? A água não é um bem renovável, né? Então eu queria que o senhor dissesse a sua opinião sobre as barragens de água, né? Que são motivo de tanta polêmica e de medo, inclusive, em cidades aqui da nossa região.
Bom, eu não tenho tanta familiaridade para falar sobre as barragens de água, mas assim, são barragens muito mais seguras que as barragens de rejeito, né? Então, elas não oferecem um risco tão grande e tão pronto quanto essas barragens, que são realmente muito perigosas. Mas, claro, elas oferecem risco, né? Agora, o que eu acho que faltou, no caso dessas barragens todas aí, Pedreira e tudo mais, foi uma conversa maior com a população envolvida, né? Então, se a gente não leva isso de uma maneira franca, honesta e direta, levando qual é o problema, quais seriam as soluções, você sempre vai ter interesses contrariados, né? E você vai gerar muita gente que vai ter interesses contrariados aí de uma forma ou de outra. E que o que a gente tá sentindo é que foi uma discussão que ainda não terminou. A barragem vai ficar pronta e a discussão ainda não terminou.
Exatamente. E nesse tema também, eu acho que a gente pode encaixar no que está acontecendo hoje aqui, aulas públicas que vão acontecer, né? E hoje em dia se fala tanto das universidades, né? Agora tudo é questão ideológica, né? Que as universidades, balbúrdia, né? Como a gente ouviu na reportagem sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está faltando, essa conversa, está faltando informação também, professor Jefferson. As pessoas não estão querendo se informar, estão se informando do jeito errado. O que o senhor pode dizer sobre isso?
Olha, eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que o gosto pelo conhecimento está um pouco embaixo, né? E que é o nosso papel enquanto universidade, enquanto centro de formação de conhecimento, de formação de pessoas que detêm conhecimento, etc., pegar e tentar trazer essa discussão, trazer essa informação para as pessoas. É um problema muito sério que hoje em dia as pessoas acreditam mais na opinião do que na ciência, né? Isso é um perigo muito grande. Porque tudo que a gente conquistou até hoje, em termos da nossa civilização, a gente conquistou com ciência. Se a gente for regredir para ir para a base da opinião, a gente vai estar abrindo um fosso muito grande, né? Uma coisa muito perigosa.
E opinião geralmente tem que ter um embasamento, né? Não é simplesmente jogar palavras por aí, né? E fazer com que as pessoas acreditem, né?
Isso. A ciência, ela não é uma opinião. Ela é uma série de procedimentos que você testa, você executa, você, enfim, você tem uma série, cada ciência tem a sua metodologia, né? Mas a gente busca o mais próximo possível responder as perguntas e ter um consenso entre as pessoas que conhecem, né? Dizendo que aquilo é a verdade que nós temos para aquele momento. Né? Agora, você jogar isso tudo fora é muito perigoso e, enfim, é uma regressão muito grande.
E a gente voltando a falar da questão das barragens, né? Claro que a gente vive, as universidades públicas vivem um momento de contingenciamento financeiro, a gente sabe de todas as dificuldades que não vêm de agora, né? Agora houve aí um plano de contingenciamento para pesquisas, principalmente, mas as dificuldades financeiras já vêm de algum tempo. Voltando às barragens, dá para pensar e se investir em se pesquisar tecnologias novas para evitar esse tipo de tragédia, professor?
Olha, a indústria da mineração já está pensando nisso. Eu não tenho elementos para dizer o que, que eles estão fazendo, mas com certeza eu já vi que tem algumas reuniões, alguns movimentos, algumas movimentações para se adiantar a isso de alguma forma. Né? Mas, por outro lado, nós aqui na universidade também estamos fazendo alguns movimentos. Um desses movimentos foi que nós, depois de Brumadinho, né, nós criamos um grupo chamado CRIAB, aqui dentro da Unicamp, grupo de apoio a conflitos e riscos associados a barragens. E nós temos pessoas, eu acho isso mais relevante, é um grupo multidisciplinar, tem gente desde a matemática até a psicologia. Além da Unicamp, tem pessoal da Embrapa, do Synchrotron, de diversas outras universidades aqui ao redor, né, para pensar soluções para mitigar os problemas da população, né, voltado para o atendimento da população e tentar ver o que nós conseguimos fazer em termos do nosso conhecimento para dar esse conhecimento para a população para que eles possam mitigar e conseguir superar mais rapidamente os problemas que eles estão vivendo hoje.
O senhor diz de casos que já houve tragédias, né?
Isso, e também no sentido da gente começar a prospectar os riscos potenciais que estão aí. Como a gente estava falando antes, né? Existem várias bombas relógio aí que estão por estourar e a gente precisa nos antecipar esses riscos.
A tecnologia suficiente hoje, professor Jefferson, para se substituir as barragens, para se inutilizar as barragens? Porque a gente sabe que a quantidade de rejeitos, o senhor até já respondeu sobre isso, elas não têm como ser armazenadas hoje, né? Existiria alguma alternativa ou tem que se correr esse risco mesmo?
O problema é que nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, a quantidade de rejeitos só aumentou. Porque a gente está tirando cada vez mais e cada vez menos. Se antigamente a gente tirava 2 gramas por tonelada de um determinado bem, hoje nós estamos tirando 0,5 grama por tonelada. Então a gente tira muito material, ou seja, a gente gera mais rejeito. E a gente tem métodos de escavação muito mais potentes, então você tira muito mais material. Então por isso a gente tem barragens maiores, e por isso os acidentes com barragem hoje são bem maiores do que no passado. Né? Então a gente tem todo esse problema, né, que as barragens geraram. O grande problema é que a tecnologia de beneficiamento dos metais, ela, em geral, ela avança mais rapidamente que a tecnologia para você segurar os rejeitos. Então, nesse descompasso é que se geram os problemas que a gente está vendo aí. Porque as barragens estão aumentando muito de tamanho, aumentando muito de volume, e as tecnologias estão um pouco defasadas, sempre vão estar um pouco defasadas. Mas a gente tem que pegar e pensar, né, alternativas para que isso seja resolvido. Porque não é possível, né, continuar no nível de perdas, tanto humanas, quanto sociais, quanto ambientais, que nós estamos enfrentando, não digo só no Brasil, no mundo. Né?
Mas só para resumir, hoje o único jeito de se estocar os rejeitos, vamos dizer assim, de se prender os rejeitos, só com barragem, não se pensa numa alternativa, não teria como conseguir essa alternativa.
Não, já existem estudos para que você consiga fazer isso a seco, né? Mas eu não saberia te dizer assim como é que está essa pesquisa, como é que ela anda. A nossa indústria, o grosso da nossa indústria ainda está muito presa à história da polpa e da água. Inclusive é uma indústria que gasta muita água, né? Também é outro problema.
Sim. E água pura, água potável, tudo?
Ela gasta, água não é necessariamente potável, mas ela gasta muita água.
Tira dos rios, contaminou os rios, como foi o caso lá, né, que o senhor explicou.
Isso.
É, bastante difícil, então, essa questão aí. A seco pode trazer um pouco mais, não vamos dizer de tranquilidade, mas pode melhorar pouca coisa a situação do meio ambiente, é isso? Uhum.
É, existem várias alternativas, essas alternativas estão todas postas à mesa. Você pode, por exemplo, utilizar algum desses materiais, como você pode usar esse rejeito para alguma outra coisa, né? Então, alguém falou, fazer tijolo, usar esse rejeito para, enfim, para alguma outra utilização que seja um pouquinho mais nobre, que se possa ter algum uso que você ganhe com isso, né? Então, existem alternativas.
Professor Jefferson, o senhor vai estar aqui no Lago do Rosário, nesse evento hoje, em defesa da educação da Universidade Pública. O senhor vai ministrar uma aula pública aqui também para os alunos da Unicamp, né? O que, que vai estar presente nessa aula? Sobre o que, que o senhor vai falar?
Bom, eu vou falar basicamente sobre essa questão das barragens mesmo. Eu vou discutir um pouquinho qual é o problema das barragens, como é que é a... Toda a problemática, por que, que as barragens são tão vulneráveis. Existe também um problema que se detecta, que é 2 anos depois de uma queda violenta no preço das commodities, as barragens começam a se romper no mundo. Por quê? Porque as empresas param de investir na segurança das barragens. Então, isso é um dado científico, né?
Então, perigosíssimo.
Perigosíssimo. Então, nós tivemos aqui, depois da queda do preço do minério de ferro 2012, 2013, nós tivemos já vários casos aqui no Brasil, no Canadá, na China, vários grandes desastres mesmo.
A gente não pode acusar, mas é uma coincidência, né?
Sim, a indústria ela não está cuidando disso ela é responsável, né? Eu não gosto de usar a palavra culpado, mas eu gosto de usar a palavra responsável. Ela é responsável e, como dizem os meus colegas advogados, né, a responsabilidade pode ser dividida em civil, criminal, né?
Sim. Mas é algo que tem que ser visto, que tem que ser fiscalizado, que tem que ser cobrado, porque... Sim. Cai o investimento, cai o lucro, deixa-se de investir em segurança, para a gente não
Exatamente.
Falar outra coisa, né?
Uhum.
Professor Jefferson Picanço, do Instituto de Geologia da Unicamp, conversou com a gente aqui no CBN Total, aqui no News Truck, sobre as barragens, contou a história vivida em Brumadinho, que ele esteve lá, acompanhou as pessoas, ajudou os grupos que estavam fazendo salvamento lá, ou tentando salvar pessoas, né, professor? Foi uma tragédia muito grande. Muito obrigado pela presença, pelas palavras aqui, pelo esclarecimento. Daqui a pouco tem aula aqui no Lago do Rosário. Quem quiser acompanhar mais, o professor está por aqui. Obrigado pela presença, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado.